bem-vindos a mais um Papo com Referências. Nós temos aqui mais uma entrevista. Eu sou o Ítalo Santos, eu tô aqui com o
Vitor Mago.
Vitor Mago, isso aí. E, bem, bora lá. Nossa entrevistada gostaria de se apresentar, por favor.
Sim. Oi, meu nome é Maria Carolina, sou aluna do curso de Engenharia Eletrônica aqui da UFES e também faço parte do grupo Biochaves.
Eu acho que eu tô reconhecendo você de algum lugar. Você tava no episódio passado?
Tava sim. Tava do outro lado.
Tudo bem. É que funciona assim mesmo. Bem, então, o que que você trabalha?
Então, hoje eu tô trabalhando com uma coisinha meio complicada até de pronunciar, que é a eletroforese de hemoglobina.
Ok, bem, você faz engenharia eletrônica, né?
É.
Como é que você foi parar de trabalhar com a eletroforese da hemoglobina?
Então, pra contextualizar um pouco, eu descobri esse exame por conta da minha mãe, beijo mãe, te amo. Ela foi quem me inspirou assim, a começar a trabalhar com isso, porque ela é técnica de análises clínicas, então ela trabalha fazendo exames. E um dia ela chegou em casa e falou assim, caralho, tem um exame que a gente faz lá que aplica eletricidade, não sei o quê. Aí eu, deve ser ligar, né? O aparelho não, todo aparelho elétrico vai ter que ligar, né? Aí ela, não, a gente aplica mesmo, tem uma curva, tem uns eletrodos. Aí eu, como assim? Ela, o nome é eletroforese de hemoglobina. Quando eu vi o nome eletroforese, já tem essa parte do eletro, né? Então já chamou minha atenção. Na época eu não fazia parte do grupo Biochaves, eu acho que estava saindo do grupo de robótica aqui da UFES. E quando eu pesquisei sobre o assunto, eu me interessei muito para a parte de instrumentação em si. Porque eu fiquei, caraca, como é que funciona esse aparelho, né? Que ele aplica essa corrente, onde ele aplica essa corrente, o que é que coloca ali. Comecei a estudar um pouco sobre essa parte da instrumentação, mas aí não foi pra frente, não dei continuidade nisso. E um tempo depois surgiu o processo seletivo do Biochaves. Eu lembrei, né, por quê? A eletroforese em si, a análise dela é feita por imagem. Apesar de ser um exame que é feito com amostra de sangue, por exemplo, no caso da eletroforese da hemoglobina, a análise dele é feita a partir de uma imagem, ou seja, uma pessoa especializada, um especialista, um farmacêutico, um biomédico, ele vai olhar aquilo ali e vai dizer qual o diagnóstico, né? Quais os tipos de hemoglobina que tem naquela amostra. O exame em si, ele tem essa parte de imagem muito forte. E quando eu pensei no Biochaves, né, no nosso grupo, a gente tem essa vertente de pesquisa, que é a parte de processamento de imagens, imagens médicas, inclusive. Então foi uma oportunidade que eu vi de trabalhar com isso.
O que é que você está querendo trabalhar em específico com essas imagens assim? Tem algum problema que você está querendo resolver? Alguma limitação?
Sim, então, só para contextualizar um pouco mais, a hemoglobina, né, a gente sabe que é uma proteína que faz parte do nosso sangue e ela é responsável por levar oxigênio para o nosso corpo. Ela transporta oxigênio para o corpo. Então, a eletroforese de hemoglobina é um exame muito importante. Então, eu falei da minha mãe, por exemplo, hoje a eletroforese de hemoglobina, ela está presente no exame do teste do pezinho. Então, o neném, quando ele nasce, ele tem que fazer esse exame para detectar se ele tem algum tipo de hemoglobina variante, alguma hemoglobinopatia. Esse exame em si é muito importante, tanto para diagnóstico dessas doenças, quanto até para aconselhamento genético. Hoje, como é que é feito o exame? Existem várias técnicas, por exemplo, tem essa que trabalha no teste do pezinho que se chama isofocalização. Então, é colocada a amostra, eles aplicam uma corrente elétrica, eles têm um aparelho específico chamado cuba eletroforética, é aplicada essa corrente, deixa lá um tempinho, e essa amostra ela começa a... É literalmente, eles chamam de corrida eletroforética, elas começam a correr em um suporte. Então, depois de um tempo, vai se formando um padrão. Pense em uma folha em branco, e nessa folha começa a se desenhar um monte de tracinho, um após o outro. Então, tem um aqui, aí daqui a uns 2 centímetros tem outro tracinho, daqui a tem outro tracinho. Então, se forma um padrão. E nesse padrão é possível, eles têm um gabarito que eles utilizam, até mesmo na própria corrida, eles têm que colocar uma amostra, que é uma amostra de controle, e eles comparam, olha. A hemoglobina A, ela deveria ter parado aqui nesse papel. Ela deveria ter... Opa, acabou a corrida, ela tá aqui, paradinha no lugar dela. Uhum. Então, eles fazem essa comparação visual. Então, aqui eu quero dizer que eu tenho... Nesse paciente eu tenho hemoglobina A. Ou nesse paciente eu tenho hemoglobina S. Então, eles fazem essa comparação visual. Existem também equipamentos que fazem densitometria do GES, que se chama o suporte que é um
defeito...
Do
quê?
Densitometria.
Ah, então
eles botam lá no scanner e ele vai gerar gráficos a partir da densidade das cores, porque eles usam um colorímetro, faz uma coloração, Então, onde tem mais concentração de amostras, vai estar uma intensidade mais forte de cor, né? Então, isso é feito com o densitômetro. Nossa. Então, existem equipamentos já especializados para isso, mas também a gente vê que uma das dificuldades que eles têm muito grande é o preço desses equipamentos. São equipamentos caros. E, esse, por exemplo, esse da isofocalização, ele vai te gerar gráficos. E você tem que, o biomédico, não, a pessoa especializada, tem que ir lá e dizer, olha, nesse lugarzinho aqui do gráfico é a hemoglobina A. Então, ele manualmente vai ter todas as amostras, ele vai ter que fazer essa rotulação. Então, isso demanda tempo. A gente pensa, por exemplo, numa triagem neonatal, que chegam centenas de amostras por semana para ser analisadas. Então, vocês imaginam o tempo que isso demanda, né?
Ah, mas o preço é o tempo do biomédico realizando ou não o preço do...
O equipamento, o próprio gel, até eu estava pesquisando um dia desses, o gel em si, o preço do processo todo, ele é muito caro. Uhum. Existem várias técnicas de eletroforese. Essa que eu falei é a isofocalização, que é uma mais robusta. Eles, basicamente assim, só para explicar um pouquinho, só para... como é que é essa isofocalização? Os nomezinhos complicados, eu sei, mas eu vou tentar dar uma... Eu também não sou especialista, tá, gente? É só, o que eu aprendi durante a minha pesquisa. A gente sabe o pH, a gente estuda, né, pH na escola e tal. Tem o pH da água, o pH básico, o pH ácido, o pH neutro. Então, o que é que acontece? Na isofocalização, eles têm um gel, um suporte. Pense em um gel como algo parecido com uma folha, um acrílico fininho, assim, maleável. Então, eles fazem um gradiente de pH nesse gel. Ou seja, aqui, por exemplo, eu tenho um gradiente de 4, aqui 4.2, aqui 4.3. Fazem um gradiente. E cada hemoglobina...
Quase como uma régua mesmo.
Exato. Okay. Exato. Aí, cada hemoglobina, ela tem um negócio chamado ponto isoelétrico. Então, quando eles aplicam, nessa técnica da isofocalização, as amostras nos pocinhos, que são como se fosse uns retângulozinhos onde você vai e pipeta a amostra. Então, tem um gradiente de pH e a amostra começa, se aplica a corrente, né, começa o procedimento, e ela começa a andar pelo gel, pelo suporte. Quando ela chega num lugar que tem o mesmo pH, que é o pH igual ao seu ponto isoelétrico, eles se equilibram, então ela para. Então, por que essa técnica é mais robusta? Porque a gente consegue fazer uma separação muito maior das hemoglobinas. O que eu trabalho no meu na minha pesquisa hoje não é a isofocalização. Eu trabalho com eletroforese alcalina em gel de agarose. Ela não tem essa separação tão perfeitinha, digamos assim, né? Então, como a isofocalização, mas ela é utilizada em rotinas laboratoriais para fazer exatamente isso. A detecção de alguma hemoglobina variante, aconselhamento genético. Então... É colhido sangue, eles fazem todo o procedimento lá para separar as hemoglobinas, né, do sangue, e fazem o procedimento da eletroforese. Então, quando na eletroforese em gel de agarose, eles...
É muito nome.
É complicado.
Qual o nome dessa?
Eletroforese em gel de agarose.
Em gel de agarose.
O gel de agarose é o suporte que é utilizado.
É porque você falou do ácido, eu fiquei... Eu acho que era uma palavra em gel
de
agarose.
Então, ela é utilizada em rotinas laboratoriais e, assim, o custo não é tão grande como o da isofocalização, que é mais robusto. É utilizado em casos mais específicos, mas também tem um custo elevado, né, de procedimento. E foi isso. Quando eu vi, eu achei muito interessante em si todo o processo. A gente vê que, mesmo tentando explicar com algo mais simples, ainda é meio complexo, mas é muito interessante, assim.
Então, o que é que você está tentando contribuir com tudo isso?
Então, vamos lá. Eu falei dessas imagens, o que é que eu queria trabalhar. O meu intuito inicial era pegar essas imagens e dizer, não, será que eu consigo propor algum algoritmo, alguma coisa que ajude esses profissionais a detectar essas hemoglobinas nas imagens? Porque eles fazem isso de forma visual. Então, eu disse, não, se eu tiver uma câmera, uma imagem e fazer um processamento, eu acho que eu consigo ajudar eles a fazer esse diagnóstico, né? Não é substituir o profissional, claro, porque sempre vai precisar dele para dar o respaldo, né, daquilo ali que está acontecendo, mas auxiliar esse profissional. Só que eu me deparei com um problema. Eu não conseguia, na revisão bibliográfica do meu trabalho, eu busquei muito imagens. A gente sabe que tem até competições, né, que disponibilizam imagens, a gente tem de raio-x, de ultrassom, de não sei o que.
Banco de dados, né?
Exato. Eletroforese, busquei muito, não achava. O que é que eu achava? O pessoal fazendo trabalhos relacionados à eletroforese, inclusive para auxiliar na detecção de algum tipo de hemoglobinopatia. Mas eles tinham que fazer o procedimento do zero.
Trabalho.
Era. Tinha que fazer parceria com o laboratório para fazer o procedimento, pegar os voluntários. E aqui a gente sabe que a gente tem a questão do comitê de ética,
então é um procedimento.
Exato. Né? Bem mais complexo, né?
É.
Aí foi quando. E agora? Eu busquei algumas imagens, consegui algumas. Em livros, tem até um dos livros que eu me baseei, que tinha muitas imagens, e eu separei essas imagens. Só que uma das coisas que a gente percebeu, não ia ser suficiente. E também foi um dos fatores que me influenciou aí para esse caminho da eletroforese em Gel da Garosa, que é o nomezinho. Porque era a que tinha mais imagens. Então eu disse, não, acho que eu vou ter que ficar por aqui, que é mais seguro por enquanto, porque eu ainda tenho algumas imagens reais que eu posso pelo menos basear o meu trabalho. E depois a gente pode ver o que a gente expande. Aí a gente focou nessa Gel da Garosa. Só que mesmo assim, as imagens que a gente tinha não ia ser suficiente. Porque qual era o meu intuito? Eu preciso treinar alguma coisa para reconhecer. E para você treinado, ele precisa de um banco, né, relativamente grande, digamos assim. Tem que ser suficiente para ele aprender. E não era o suficiente para ele aprender. Aí qual foi a alternativa? Então, o que é que a gente pode fazer para contornar isso aí? A eletroforese é um processo que ele já é antigo. A eletroforese em si, ela é uma técnica utilizada em várias coisas, inclusive no exame de DNA. Não sei se vocês sabem sobre isso, mas a eletroforese é feita, ela é aplicada no exame de DNA, o exame de DNA é feito com ela. Essas bandinhas que eu falei no papel, elas são utilizadas também nos fragmentos de DNA, esse procedimento, e você consegue ver os padrões, tipo pai, mãe, pai, filho, então isso é feito
também.
A eletroforese é aplicada em muita, muita, muita coisa mesmo. Só que aí, então, a gente sabia que esse processo, o fenômeno em si, ele é bem estudado. Porque é muito antigo, usam para várias coisas, então o pessoal estuda muito isso. Vamos começar a estudar, vamos ver se a gente consegue replicar, simular o fenômeno em si, para gerar imagens. Então foi essa a pegada que a gente... Vamos gerar imagens para treinar nosso...
Ah, sim, né? Na falta de imagens...
Vamos gerar a nossa.
Oh. Tá vida.
É a história da nossa vida, querer resolver problema, descobrir... Tá faltando coisa para resolver o problema, então bora preencher outro espaço.
Vamos fazer uma alternativa, né?
Então, no fim das contas, você está trabalhando com síntese de imagens de eletroforese.
Exato, a gente está sintetizando as imagens, nos deparamos, né, na verdade, com um problema. Assim, um problema porque, como você perguntou, você não é de engenharia eletrônica?
Exato!
Química, essa parte assim dessas ciências biológicas, química. Eu não sabe, assim, eu sou bem fraca,
vou ser
sincera.
E coincidência, a gente também.
Quando eu vi as equações, porque tem trabalhos muito antigos, sei lá, da década de 80, que já faziam um estudo da simulação da eletroforese.
Ainda estavam tentando modelar, né?
Já estavam modelando. Só que
eu tive um computador, estava resolvendo a ideia.
Quando você olha as equações, você fica assustado.
Imagina.
Porque eles misturam química, do nada você tem lá, sei lá, o hidrogênio com não sei o quê, eu ficava, meu Deus. Então era muito complicado, principalmente porque é um trabalho de iniciação científica, então...
Com certeza.
Era algo que já estava fugindo do escopo, estava fugindo totalmente do escopo da pesquisa, então estava ficando muito complicado de levar, né?
Sim.
Aí foi quando o meu orientador, o professor Gilbur, tá obrigada, professor, ele teve uma sacada assim, não, mas eu acho que... Porque quando vocês olham... É porque aqui no podcast, infelizmente, eu não tenho como mostrar a imagem para vocês, mas... Quando vocês olham a corrida da eletroforese, vocês veem que tem as faixinhas, como eu falei, só que elas não são faixinhas retangulares, bonitinhas. Ocorre um espalhamento, é algo como se fosse algo meio que circular. Ele se espalha. Então o professor, rapaz, isso aqui eu tô vendo um processo de difusão. Isso aqui a gente vê que tem a difusão, nos dois sentidos, e tem a migração das partículas. Então elas saem de um ponto e vão para outro ponto. Isso aqui a gente consegue simular, sei lá, vamos fazer um processo, simular a difusão e vamos ver o que dá. Aí ele me mostrou a primeira simulação que ele fez. Aí o professor, aí ele disse, cara, quando você vê isso, você vai se animar. E eu realmente me animei. Aí foi o nosso ponto de partida. E hoje a gente tem imagens, não é só no meu ponto de vista, porque a gente já fez a comprovação até com especialistas, de que as imagens estão muito assim, fiéis ao que é o processo real.
Sim, caramba, nossa.
Interessante.
Isso é assim, caso eu não soubesse, né? Porque eu com certeza sei o que é difusão.
Difusão é quando ocorre assim, né? Um espalhamento. Eu não sei se eu vou conseguir explicar tecnicamente, mas.
Não, não precisa explicar. Que técnica!
Imagine assim: que você coloca um pingo de água, vamos pensar assim, um pingo de água em um local e ele começa a se espalhar. Então ele vai se espalhar naquele meio, vai sair de onde está mais concentrado para uma parte menos concentrada e vai ocorrer, imagine mesmo uma mancha assim, algo que se espalha, uma mancha.
Eu tô imaginando agora um copinho de água, a pessoa pinga um corante lá e o corante começa a espalhar aos pouquinhos.
Exato.
E bem na parte inicial tá bem forte assim e vai ficando cada vez mais fraquinho, porque ele ainda tá se espalhando.
Exato. E é exatamente isso que ocorre a gente chama de zonas, né? As zonas das hemoglobinas. No meio você vê que ela tá bem concentrada e ela vai tendo um espalhamento assim.
Então quer dizer que modelagem é uma coisa linda, né? A gente pega mesmo da equação, mas sempre tem como simplificar. Né?
Exato. Foi o que a gente buscou, né? O que é que a gente pode trazer para o nosso meio que a gente consiga entender e que também não seja... A gente queria algo que fosse o mais fiel possível no nosso, dentro da nossa limitação, mas que apresentasse, né? Pudesse contribuir de alguma forma. Porque o intuito, a gente viu que, por exemplo, a parte da própria síntese em si já tomou uma proporção de que maior do que até a parte proposta inicialmente, que era... A gente tava pensando em usar isso como meio de... para detecção depois, mas... O escopo da síntese se transformou em uma coisa tão grande que foi meio que, ó, a pesquisa aqui já tá bem delimitada, só na parte da síntese, porque a gente via que tinha outras pessoas que queriam fazer pesquisas com eletroforese, mas como? Se você tem que fazer o procedimento do zero, né? Imagina, eu de eletrônica não ia conseguir fazer, ia ter que buscar outras pessoas que entendem do processo. Então agora uma pessoa que, ah, eu só quero as imagens, então toma aqui o simulador, gere suas imagens do jeito que você quiser.
Maravilha.
Claro que sempre tem algo a melhorar, a ideia é que futuramente essas equações que eu tive muita dificuldade, a gente consiga futuramente, quem sabe, estudar com uma pessoa mais da área, que consiga dar esse suporte para tornar mais robusto, né? Porque hoje a gente tem simuladores de eletroforese. Durante a pesquisa eu encontrei alguns simuladores desenvolvidos, bem desenvolvidos, na verdade. Tem até uns em linguagem aberta. Código aberto. Só que o foco deles é, tipo, eles querem aperfeiçoar a técnica da eletroforese em si. Então, eles geram gráficos, vão saindo gráficos de bem fiéis, assim, ao que tivesse, se eu tivesse fazendo a corrida agora, seria essa concentração que ia estar nesse ponto, tal, esse tipo de coisa. São bem fiéis, porque as equações são bem complexas. Mas o foco deles não é gerar imagens. Eles não geram imagens a partir disso para você fazer outra coisa com isso. É meio que aperfeiçoar a própria técnica da eletroforese, sabe? Então foi uma contribuição que eu vi que seria interessante para o cenário
atual. O seu trabalho é com equações analíticas mais básicas do processo de fusão mais geral, né?
Isso, exato.
Para gerar imagem, para conseguir reproduzir outras amostras, outros exemplos dos exemplos que você já tem de resultados.
Isso.
E na parte de imagem, você chegou a processar alguma coisa assim? Ou algo se automatizou essa separação dos exames, a avaliação automática? Assim?
Então, e já é spoiler do meu TCC. Porque eu vi que a gente tinha feito algo muito interessante já na pesquisa, né? Desenvolvendo. Eu ainda estou aperfeiçoando o simulador, porque eu ainda estou desenvolvendo a pesquisa. Mas em paralelo eu também estou fazendo meu TCC, que agora sim ele realmente está mais focado na parte da detecção. Então hoje no meu TCC, o ponto do meu TCC ele já está, que ele pega as imagens, eu gerei um banco de imagens para mim, tipo, gerei com padrões, ele aleatoriamente foi gerando os padrões das hemoglobinas, e eu gerei um banco de imagens. Aí agora eu pego essas imagens, faço todo o processamento e a detecção. Então ele me diz, tem tais hemoglobinas aqui nessa amostra. E o foco da gente também é tentar trazer também um resultado relacionado à proporção das hemoglobinas, porque isso é muito importante no diagnóstico. Eles precisam olhar, por exemplo, existe a hemoglobina que é normal de um ser humano saudável, que é a hemoglobina A, e tem as hemoglobinas variantes, por exemplo, a hemoglobina S, a hemoglobina C, que você precisa também dosar, mais ou menos, né, uma proporção, de quanto aquele indivíduo tem dessas hemoglobinas, porque isso também interfere no próprio diagnóstico. Então é uma coisa que a gente também quer trazer, além de detectar as hemoglobinas, dizer mais ou menos a proporção e aperfeiçoar esse algoritmo.
Como você consegue detectar hemoglobina aqui rapidinho?
Pronto, como eu falei, a gente tem o ser humano, a gente tem as hemoglobinas no sangue que fazem o transporte de oxigênio, e a gente tem o tipo de hemoglobina normal, que é a hemoglobina A. Só que existem outras hemoglobinas, tem diversas mesmo. Você vira e mexe você vê o pessoal descobrindo novas hemoglobinas. E essas hemoglobinas, elas podem ou não, mas algumas vezes acontece, de trazer algumas doenças para as pessoas. As pessoas ficam, tem uma doença chamada anemia falciforme, que é causada pela hemoglobina S. É uma anemia, uma espécie de anemia muito, muito rigorosa. E isso interfere, não só essa, mas outras doenças interferem muito na qualidade de vida da pessoa, do paciente, entendeu? Então é preciso fazer essa detecção. É um exame que você vai detectar se essa pessoa tem esses tipos de hemoglobina. Então, ele é necessário, é um dos exames necessários para você ter o diagnóstico e ter o tratamento, entendeu? Você precisa ter um tratamento para esse tipo de problema. Então, a eletroforese é um dos exames realizados. E eu acho que eu comentei antes também sobre o aconselhamento genético. Por quê? Por exemplo, eu vou fazer um exame hoje de eletroforese. Aí deu lá que eu tenho 94% da hemoglobina A e 6% da hemoglobina S. Vamos dizer assim. Isso significa que eu tenho anemia falciforme? Não necessariamente, porque anemia falciforme é quando você tem AS. Pode, espero não estar falando besteira.
Eu acho que você não pode dizer porque
vamos falar.
O jurídico não deixa.
Exato.
O jurídico não deixa.
Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: que existem casos que a pessoa.
A anemia falciforme está associada.
É pronto.
Está associada.
É. Existe um negócio chamado traço falciforme, que é quando a pessoa tem, por exemplo, o traço da hemoglobina S, ela tem um pouquinho ali, é detectado, como você perguntou, uma proporção de hemoglobina S. E pode acontecer de que se ela casar com outra pessoa que também tenha esse traço, pode acontecer do filho nascer com, aí sim, com não o traço, mas com a anemia falciforme, entendeu? Majoritariamente com a hemoglobina S. Então, detecção é isso. É você pegar essa imagem, esse exame, e dizer quais hemoglobinas a gente tem ali. Fazer a dosagem para dar esse tipo de diagnóstico.
E você trabalha com quais hemoglobinas?
Hoje, meu foco é... Eu tenho quatro hemoglobinas principais em foco, perdão. Que são a hemoglobina A, que é a que eu falei do humano saudável. A hemoglobina S, que é a da anemia falciforme. A hemoglobina F, que é a hemoglobina fetal, que quando o neném nasce ele tem essa hemoglobina, mas quando a gente vai crescendo ele tem que ir diminuindo e se transformando em hemoglobina A. Só que acontece da pessoa crescer e não diminuir, então ela tem ainda esse tipo de hemoglobina. E a A2 e a C. Por que é que eu falo assim? Até no meu trabalho ela é literalmente dada assim, A2/C. Não só com elas, mas existem diversas hemoglobinas que migram para o mesmo lugar. Elas param no mesmo lugar. Então, tipo, como é que você sabe? É hemoglobina A2, é hemoglobina C?
Sim. O A2 e o C, desculpa, tá igual.
Elas param lá e ficam lá.
O teste não consegue separar o que é A2 e C.
Isso. Aí existe a isofocalização, que ela consegue separar mais. Então,
mas é mais caro.
Existe a eletroforese ácida, que também consegue fazer uma diferenciação. Tipo, as hemoglobinas, algumas que ficam juntas, começam a se separar. Mas é complexo, por isso que eu disse que é um dos exames. Porque tem vezes que você vê lá, você... Ah, beleza, mas é qual, sabe? Então vamos fazer um outro exame complementar pra
saber. Mas o A2 e C são bons.
São, não, a C não é. A2 e... A2 a gente tem que ter, quer dizer, um ser humano acho que
é... Então o A2 é o ser saudável, né?
É, digamos assim.
Isso, a gente achava que ia dar merda, mas não, é um ar, mas...
Podemos pensar assim, Mas são várias assim que param no mesmo local e você, pra gente diferenciar, é complicado. Mas assim, meu foco foi nessas quatro, porque quando é feito o exame no laboratório, geralmente o padrão que eu tinha comentado, que é o que eles usam pra dizer, olha... Esse aqui são onde tem que parar cada uma. São utilizadas essas principais, são as quatro.
Ah, maravilha. Caramba.
Agora, voltando aqui só um instantinho para as imagens. Como é que você tem um gabarito das imagens que você gera?
Então, essa foi uma das questões, porque até me questionou sobre isso. Porque quando você pesquisa eletroforese, você acha na internet uns gabaritozinhos com uns retângulozinhos, tipo, mostrando onde fica cada hemoglobina no gel. Que ele mostra assim, tem um polo positivo, um polo negativo. Então, onde é que ela vai parar, basicamente, aqui nesse gel? Aí ele mostra o gabarito. Ah, então por que você não pegou esse gabarito e já disse, não, tal hemoglobina é essa e pronto. Aí, de fato, não era. Se fosse fácil assim, todo mundo tava. O que acontece, na verdade, é porque o procedimento em si, ele é muito influenciado pelo equipamento, por exemplo, por quem tá manuseando. Então, tem vários fatores, porque, basicamente, o que é que ele faz? A gente aplica uma tensão por um determinado tempo. Então, digamos que a gente deixa 30 minutos, 20 minutos. E esse tempo, e até a tensão também, a intensidade da tensão, influencia onde a hemoglobina para. Pode ser que na corrida que eu fiz, a hemoglobina A parou nesse ponto. Na corrida que você fez, ela parou um pouco na frente. Então, isso influencia no resultado. Então, o que eles é por isso que no laboratório é utilizado um gabarito. Eles usam uma amostra padrão e colocam lá junto com as amostras das pessoas, dos pacientes, para eles conseguirem ter essa comparação. Então, qual foi o que eu propus? Como eu fiz no meu gabarito, foi algo bem manual, assim, foi bem... Eu peguei uma imagem real do procedimento e fui ajustando. Eu quero que ela pare mais ou menos aqui. A hemoglobina A, eu sei que a posição relativa dela, digamos assim, é aqui. A relativa dela é aqui. Fui ajustando com base nessa imagem real. Mas eu sabia que não é sempre que ela vai parar ali. Ela pode variar um pouco para cima, um pouco para baixo. Então, eu fui e apliquei isso no código. Apliquei essas variações no próprio código. Então, ele vai me dizer, ó, ela pode estar um pouco mais espalhada, pode estar um pouco mais concentrada. Isso tudo foi ajustado, mas bem manual mesmo. Foi um trabalho bem...
Mas, no fim das contas, você consegue ajustar algumas coisinhas para ter essa variabilidade.
Né? Exato, exatamente.
Agora, como que você conseguiu validar essas imagens?
Então, eu fiz além do visual, claro, mostrando as pessoas, né? Eu também consultei alguns especialistas. Não sei nem se eu posso estar falando. Qualquer coisa a gente corta. Mas eu fiz um formulário e apresentei alguns especialistas de farmácia, de análises clínicas. Então, pessoas que trabalham com eletroforese. E só que eu não perguntei, tipo assim, o que é que você acha da qualidade dessa imagem sintética? Não, eu disse, olha, eu fiz um procedimento aqui da eletroforese, tem como você avaliar essas imagens pra ver se ficou bom o procedimento? Aí eles avaliaram a qualidade do procedimento em si. Eu deixei uma caixa lá de sugestão pra eles me falarem, tipo, tem alguma coisa estranha pra você, tá ruim o procedimento algum... Ninguém suspeitou, assim, falou nada que era uma imagem sintética. Então eu mostrei, tipo, eu mostrei pra minha mãe, mãe, olha essa imagem que eu achei aqui, será que está boa? Você quer? Não, você quer que ela comece a analisar a imagem? Eu disse, aí ela você conseguiu mandar? Não, eu que fiz. Então foi assim, é uma validação, eu sei que não é uma validação perfeita, né? Porque não tem uma amostra muito grande, mas já serviu pra mostrar que realmente tá algo bem.
E como você falou, que é um negócio que depende muito, assim, os profissionais vão ter que analisar, não tem uma maneira. Quantitativa de ver quão bem essas imagens estão, né?
Isso.
É um caminho, né? Para os profissionais depois irem ajustando.
Assim. Exato.
É um negócio que acaba ficando um pouco mais subjetivo, de certa forma.
Isso. E uma das propostas que enquanto eu fiz essa pesquisa, né? E até quando eu tava procurando imagem na internet, muitas vezes, por exemplo, eu vi uma questão de, sei lá, de concurso ou alguém que tá ensinando no audiólogo como funciona a eletroforese. Eles têm que botar os triângulos, tipo uns tracinhos. Eles vão fazendo um retângulozinho, mostrando aqui, como se fosse um desenho do Python. As hemoglobinas vão para tal lugar. Então eu pensei, cara, que se eles tivessem uma ferramenta que gerasse imagens ali, ó, ele quer esse padrão, tome, usa essa ferramenta e você vai gerar seu padrão, sabe? Do jeito que você quer. E apresentar isso numa aula, então, até para uma ferramenta didática mesmo.
Sim, sim. Caramba, é verdade, até tem isso. E ela desvia o conteúdo de ética, né? Que tudo que a pessoa vai fazer pesquisa aqui trava, enfim, demora um tempão. Porque não usa sujeitos humanos, né? Só a gente tá fazendo o resultado de equações, né?
Exato. Em vez de... Simulado.
Mas e como é que foi a sua experiência com isso tudo?
Eu acho que dá pra ver que eu me empolgo falando, né? Falando em fase. Eu brinco que eu prego a palavra da eletroforese pra qualquer pessoa que me pergunte o que é que eu trabalho. Porque, como eu falei, eu não sei de tudo, espero não ter falado de minha besteira, mas é algo que eu tô estudando constantemente. Todas as vezes que eu vou fazer qualquer coisa, eu tenho que estar. Ontem mesmo eu fui reassistir videoaula, fui reler livro pra deixar tudo fresco na mente sobre o procedimento, porque é algo fora do nosso mundo aqui, por exemplo, da eletrônica, mas que é muito importante e que a gente vê que também a eletrônica em si está presente em várias coisas, né? A gente pode contribuir para várias áreas e é muito massa, porque apesar de nunca ter sido muito muito afim dessas coisas de química, tem muita facilidade e tal. Mas eu tô aprendendo muito, assim, então eu tô muito feliz com esse trabalho.
Você tá pensando em formalizar algum contato algum, com algum, alguém da química ou da biologia, alguma coisa assim?
Tô sim, então, se assim, alguém quiser também.
Ah,
é, a ferramenta, eu quero deixar ela, assim, bem... Eu tô, inclusive, a parte da pesquisa, a ferramenta em si, eu tô fazendo uma interface. Eu uso Octave, que é uma linguagem de código aberto. Então eu quero fazer uma interface para uma pessoa que não entenda, tipo, de programação, ela não tem que ir lá no código e, ah, eu quero gerar tal coisa. Não, ela vai usar a interface e vai gerar as imagens que ela quer. Então essa, eu quero contribuir para pessoas que queiram utilizar esse sistema.
Massa.
Seja em aulas, seja em fins acadêmicos também. Então é isso.
Show. E acho que para fechar aqui, quais foram as suas expectativas que você tinha antes do trabalho? Antes de começar lá no iníciozinho assim, ingênua. Não sabia desse trabalho todo acontecer com agora.
Olha, eu, assim, em muitos momentos, principalmente no início, eu achava que eu não ia conseguir fazer nada, sabe? Quando eu vi as equações lá da química, eu disse, não vou conseguir fazer, não vai sair nada. Eu tive medo de não conseguir chegar no objetivo final que eu tinha proposto. Mas até uma das coisas que o professor sempre fala, o professor Gilberto, ele, você já parou pra... Uma das coisas que ele até disse, olha, pare tudo que você está fazendo e vai escrever o que você fez até agora. Quando você escrever, você vai ver tudo que você fez, a complexidade, tudo que você desenvolveu. E você vai ver que não foi pouca coisa. Então, aconteceu isso. Quando eu parei para escrever, eu disse, meu Deus. Coisas que a gente, assim, ah, como é que... Ah, a função da difusão, eu coloquei aqui numa linha de código e tal, é algo simples. Aí você vai botar isso para matemática, tipo, explicar matematicamente o processo e ficar algo bem, bem detalhado. Então... Hoje eu tô muito feliz com o que eu tô desenvolvendo ainda, claro, eu pretendo continuar pesquisando sobre isso futuramente. Mas é aquilo de que eu pensei, assim, que não ia conseguir em desistir, mas a gente consegue, né? Só a gente ter uma força... As pessoas que nos apoiam, eu agradecer muito o Biochave, né? Todo o pessoal do grupo, que desde o início me apoiando nesse trabalho. E o professor, claro, que vem me ajudando muito nisso aí.
Mais alguma coisa pra falar?
TCC, né? Agora, TCC, depois o mestrado vai ser isso também.
Olha, é uma das coisas que eu penso, porque tem muita coisa. Como eu falei, tipo, esse, o GADHRLS é uma das técnicas, mas tem a exofocalização, tem várias outras técnicas que podem ser exploradas, a gente pode contribuir, seja com essa parte da detecção, seja com a parte de, sei lá, o pessoal da instrumentação, trabalho com instrumentação, assim, ajudar a melhorar o procedimento em si, a técnica, mas... Acho que tem muita coisa para ser explorada. Quem quiser também entrar no mundo da eletroforese e eu puder ajudar, estamos
em papo. E outros testes químicos, você está pensando? E algum outro? Sem ser eletroforese também? Até um próximo, talvez, assim? Algum outro laboratório, resultado do laboratório?
Olha, de química não, mas essa parte de... A parte de laboratório, de... Esses processos de análise que é muita coisa que envolve, por exemplo, a parte de imagens, gente. A gente tem muita coisa que dá pra se explorar. Então, eu acho que é algo que é importante até pra gente buscar na nossa própria comunidade. O que, que a gente pode contribuir, né? O que, que a gente pode produzir pra ajudar a comunidade a melhorar nesses tipos de procedimento, outro tipo de coisa. Então, eu não sei, essa parte da saúde, das biológicas, da parte de... Tem muita coisa que dá pra gente...
Sim.
Se juntar aí, então...
É. Pena que não tá chegando pra gente, né? A gente quer resolver esse problema, mas ele não chega.
O Biochave tá com portas abertas.
É, verdade. Entra em contato. Valeu, Carol.
Aqui nesse grupo maravilhoso, nesse podcast maravilhoso.
Parabéns pelo trabalho.
Pois é.
Sucesso.
Obrigado a você, ouvinte. Até o próximo podcast. Deus, Chaves.